Sejam bem-vindos a mais uma edição, episódio de Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Mazulay, e estou aqui mais uma vez com os vossos queridos e atenciosos André Ferreira,
Como é que é?
com Sandio Fernandes.
Yo, yo, yo.
E, epá, acho que o Luqueni hoje não quer falar muito, mas estamos aqui com o Luqueni Ribeiro também.
Boa noite.
E, boa noite.
Então é boa noite, então.
Não, são 5 horas, bro. São 7.
Aqui é de manhã, mas aí... Mas são 17, então é tarde, tá bom.
Epa, estamos aqui um grande convidado, nós temos aqui um grande jogador, epa, alguém que eu comecei a prestar atenção na sua forma de jogar. Epa, temos aqui o grandíssimo Lionel Paulo. Como estás, Lionel?
Eu, graças a Deus, estou ótimo.
Epa, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Como é que tu estás a aguentar?
Quarentena.
É isso mesmo que eu ia te perguntar, como é que tu estás a lidar com isso?
Farto de ter que estar a treinar individualmente, porque epa, uma coisa é você fazer workout e saber que depois vais treinar com a tua equipa, com os teus companheiros, e outra coisa é você fazer todos os dias workout sem motivação, é muito difícil.
É, imagino que sim, imagino que sim, imagino que sim. E eu, antes de começar qualquer tipo de conversa, pergunta, eu gosto sempre de perguntar a todo convidado, e para aqueles que não te conhecem, e para aqueles que conhecem, mas não conhecem tão bem, quem é o Lionel Paulo?
Lionel Paulo, né? É jogador de basquete, Petro Atlético. Também contribuo, dou um contributo na seleção nacional já há alguns anos, né? Vou fazer agora no dia 30, 34 anos. Sou um jovem angolano com muita vontade de aprender. Todos os dias quero aprender. E hoje espero nesta conversa que vai ter aí uma hora e meia, 2 horas com vocês, aprender muito.
Ainda bem. Epa, Leonel, antes de começar, eu gostaria de saber quando é que tu, na tua fase da. Quando é que tu, Leonel, perdão, deste conta que, epa, jogar basquete, eu consigo fazer uma vida a jogar basquete, eu tenho o mesmo talento para isso. Eu não jogo só para me divertir, eu jogo também para poder levar isso como algo profissional. Quando é que tu mesmo deste conta que, dá para trabalhar nisso?
É assim, eu sempre gostei de fazer desporto. Inclusive, sempre tive uma grande paixão por futebol. Na minha infância, joguei muito futebol, joguei pouco basquete. Eu comecei a jogar basquete muito tarde, com 14 anos.
Ok. E tu achas que, como é que eu posso dizer, a prática de outro tipo de desporto, para além do basquete, ajuda depois, quando estás a jogar basquete?
Eu acho que os desportos de quadra, né? Posso assim dizer, são todos, têm semelhanças. Que basta você começar a praticar um, se depois decidires mudar para o outro, tens uma grande facilidade em aprender e te adaptares no outro. Esta é a minha opinião, porque nós aqui, até por acaso, nós temos exemplo, eu tenho um exemplo, que eu não vi jogar tanto, mas o meu pai, né, deu-me este testemunho de que o Amaral Aleixo, que é agora o vice-presidente para o futebol do Petro, jogou basquete na seleção, chegou até a seleção de Angola e jogou futebol, também chegou até a seleção de Angola.
Ok.
Se chegou até esses níveis é porque não foi mau jogador,
Mesmo a
tanto
sério.
uma como na outra.
Então disseste que começaste a jogar futebol e que gostava muito de jogar futebol. Como é que aconteceu a transição para o basquete? Já que disseste que aconteceu tarde, qual foi o momento que decidiste?
Não. Qual foi o momento, né?
Sim.
Na altura jogávamos muito futebol, campeonatos de rua. Eu morava no bairro popular, foi lá onde eu nasci. E, do nada, houve um cota da banda já, o Toninho Aranha, né? Montou uma tabela. Epa, e daí começamos. Vimos os cotas, depois os cotas terminaram, nós também fomos lançar as nossas bolitas. E vai, comecei a ganhar gosto, vi que consegui, fomos jogar fizemos a nossa rua contra uma outra rua, fomos jogar, ganhamos. Quanto nessas situações, quanto mais ganhares, mais motivação, mais aumenta a tua vontade. Então, foi aumentando a minha vontade, até que conheci um amigo do meu irmão mais velho, chamado Jout, que tinha um irmão que treinava no Vila Clotilde. Uns meses depois, me colocou lá a treinar no Vila Clotilde. Foi onde eu comecei a dar meus primeiros passos de basquetebol.
Leonel, como estás a descrever a tua motivação, pelo que deu para perceber, é uma coisa muito importante. O que é que tu dirias que, como és um jogador que já ganhou títulos, tanto a nível nacional como internacional, pela seleção, mesmo pelo clube, o que é que tu dirias que é assim o ponto mais importante para uma equipa suceder nesse tipo de competições?
Que tipo de competição? Realmente, estás a referir a quê?
Tanto a nível internacional como nacional.
Podias repetir a tua pergunta para poder perceber, por favor?
Qual é o aspecto mais importante da equipa para suceder a nível internacional ou nacional?
Eu acredito que para uma equipa ter bons resultados, ter sucesso a nível internacional, primeiro tem que se trabalhar bem, tem que haver disciplina. Tem que se trabalhar com disciplina, com rigor, com exigências. Os níveis de exigência têm que ser altíssimos. Tem que saber, olha, se nós almejamos isso. Isso é que é a nossa motivação. Nós vamos ter que nos levantar, se tivermos que nos levantar às 4 da manhã, todos os dias, nós vamos levantar porque nós almejamos conquistar, nós almejamos chegar no topo da pirâmide. Eu acredito que quando se começa, porque não adianta você trabalhar o físico e não trabalhar a mente. Eu acho que você primeiro tem que incutir essas coisas boas, positivas na tua mente. Essas coisas é que vão fazer com que você tenha motivação para todos os dias ir trabalhar. Ir para o campo, lançar bolas, ir para o ginásio, manter uma boa forma.
Leonel, eu também já sabia que começaste a jogar basquete no Vila. Eu também houve um período que joguei basquete no Vila e conheci, o meu treinador era o Curimba. Pode me falar um pouco como é que é a tua relação com ele?
Olha, é assim. Curimba tem muito talento. Eu admiro muito o Curimba. O Curimba, eu vi ainda, eu, na altura, comecei a fazer iniciados. E o Curimba estava a jogar, né? Foi a última época dele a jogar. Depois foi jogar para fora, para o Benfica, de Lisboa. O Curimba tem muito talento como treinador. Vocês podem ver, vocês estavam a falar do Sadak. O Sadak passou na mão do Curimba. Eu passei na mão do Curimba. O Gerson Domingos, que vai falar com vocês daqui a dias, passou na mão do Curimba. Pedro Bastos passou na mão do Curimba. E mais, eu tenho um amigo, Braulio da Costa, vocês não conhecem, que na formação foi dos melhores jogadores que houve aqui na formação, só que ele teve o azar, né, e foi atropelado, partiu a perna e parou de jogar. Mas ele também passou na mão do Curimba. O Curimba tem muito jeito. Eu acho que o que, nesse momento, acaba por pisar mal no Curimba é para o Curimba não ter apoio. Por muita vontade que o Curimba tenha para fazer coisas boas no basquete, mas o Curimba não tem apoio. E, epa, desculpa lá, vocês sabem que é para a nossa sociedade, dificuldades que temos aqui na nossa sociedade, sabemos que é muito difícil trabalhar sem apoio, sem condições, é muito difícil.
Eu queria aproveitar essa deixa que tu deste para perguntar o seguinte. O que é que tu achas que falta para nós angolanos estarmos, como é que eu posso dizer, a um nível onde se calhar os jogadores não precisam de ter que estar aí para Portugal, para os Estados Unidos, para conseguir, como é que eu posso dizer, serem recrutados para a NBA. O que é que achas que falta para nós estarmos àquele nível, por exemplo, com os americanos? Vou dar o exemplo dos americanos porque, pronto, eu acho que é o mais notório.
Deixa eu dar o exemplo dos americanos, que é o melhor basquete do mundo. Quando nós estivemos a falar, que temos que falar de basquete americano, é o melhor do mundo.
O que é que tu achas? Como é, o que é que tu achas que nos falta para chegar até aí? Conseguir incutir essa cultura nas gerações vindouras?
Bem, é assim. Eu vou fazer uma retrospectiva. Eu vou buscar algo lá no baú, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas acredito que vocês, como vocês são jovens, vocês leem muito, vocês investigam muito, vocês devem saber. É assim. Vamos recuar um bocado no tempo. 92, Jogos Olímpicos, Barcelona. Angola ganhou a Espanha por quantos pontos de diferença? 20, bro. Né?
Exato.
Depois de 92, Angola voltou a dominar a África, certo?
Certo.
A Espanha, o que é que fez? A Espanha foi e disse assim, olha, nós vamos copiar a melhor coisa que tem, os melhores do basquete do mundo. Quem são os melhores do basquete do mundo? América, Estados Unidos. Então vamos trazer elementos dos Estados Unidos para aqui. Vão potencializar os nossos quadros, que são os treinadores locais espanhóis. Daí vamos apostar na formação, nas infraestruturas, em campos com condições e vamos meter o máximo de crianças a treinar basquete, daí vamos colher frutos, daí vão sair jogadores daqui, vão chegar e vão dominar, e nós vamos dominar o mundo. A Espanha fez isso. A Espanha começou por formar, tem uma equipa de sub-18 que ganhou um Mundial, onde tinha Navarro, Gasol. Ganhou o Mundial. Esta mesma equipa da Espanha, uns anos depois, ganhou um novo Mundial de 2006,
sim,
no Japão.
Sim, isso eu me recordo.
Essa geração quebrou. Dessa geração já estavam a vir outros. Que segura, a geração do Gasol acabou. Do Garbajosa, Gasol acabou. E o Navarro, entrou outros. Que o ano passado voltaram a ganhar o Mundial. O que é que acontece conosco, angolanos? Ganhamos a Espanha, viemos aqui, nós apenas nos contentamos em ganhar a África. Tentamos ganhar Afrobasket. Meu irmão, nós dominamos a África durante 40 anos, ficamos no pódio. Depois de nós ter dominado 20 anos, nós podíamos dizer: não, para aqui um bocado. Vamos potencializar, porque material humano, vocês sabem que sempre teve.
Sim.
Nós sabemos, teve. Homens, tem. Mas os homens têm que fazer o quê? Vem cá, filho. Tá vendo, meu filho? Esse puto tem 6 anos. Se eu quero, se nós pretendemos, não, ele é filho do Lionel. Epa, vamos tentar pôr no basket para ver se conseguimos alguma coisa. Tem que ser agora, bro. Não pode ser depois de ter 14, como o pai começou tarde, ele também começa tarde, não. E nós temos que, tipo, tínhamos que pôr americanos cá dentro de Angola. Espera, deixa o papai acabar de falar. Desculpa. Americanos em Angola, construir boas academias de basquete, bro.
Bendito. Bendito.
Tá vendo? Construir campo. Não vai me dizer porque não, basta escolar, não, tem que ter academia. Ou, naquele tempo treinávamos com o sol, debaixo do sol. Mas hoje já não é possível fazer isso, bro. Hoje já não é possível. Você, o meu filho aqui, beba água mineral, porque eu trabalho, consigo lidar. Depois vai num campo de basquete, lá dá água, uma água com bactéria, vai passar mal, bro. Depois eu não vou querer que o meu filho volte lá.
Então, de uma maneira resumida, é uma questão de aposta em, como é que eu digo?
É uma questão.
Infraestruturas.
Não, nós adormecemos num sono muito profundo, bro. ninguém se apercebeu que nós estávamos a cair. Até hoje nós estamos no fundo do poço.
Yeah.
Eu não tenho receio ou medo algum de falar nisso. Nós estamos no fundo do poço hoje.
Caímos no comodismo.
Meu irmão, há muitos anos. Nós perdemos em 2015, voltamos a perder em 2017. Certo. Foi a pior vergonha, em que nem conseguimos atingir o pódio em África. Por quê? Porque nós apanhamos também os outros africanos, que são mais numerosos do que nós, que são os nigerianos, que todos os dias mandam milhares e milhares de crianças na América, na Europa, para fazer desporto. A Nigéria hoje tem material humano suficiente. A Nigéria hoje já está a falar em chegar no pódio dos Jogos Olímpicos. O treinador que a Nigéria meteu agora na seleção da Nigéria. Vocês sabem quem é, né?
Não, por acaso não estou muito por dentro.
Mike Brown, quem foi de Cavaliers?
O Mike Brown. Ah, sim, sei quem é.
É, acho que ele é adjunto de Golden State agora.
Não. O Mike Brown. Sim.
Sim, é adjunto dos Warriors.
Sim, ele até foi coach também do LeBron nos Cavaliers. Do LeBron
também teve um... Sim.
Ele foi coach, ele já passou por Lakers, Cavaliers, agora está no Golden State, junto com Steve Kerr. Esse homem é o treinador da Nigéria. Mas como é que vocês interpretam isso? Que os nigerianos colocaram lá à toa? Não, ele vai meter os melhores gajos da Nigéria. Exato. Se vocês olharem para o draft, no draft, todos os anos tem um ou dois nigerianos, brother. Seja lá que número vão ser, 40, não interessa, mas eles põem todos os anos de 4 a 5 meninos na NBA, na América. Vocês põem quando? Nós primeira entramos, vez foi o Bruno, ano passado.
Mas era isso que eu queria perguntar. Mas o que é que... Nós já tivemos grandes talentos na nossa cultura angolana. Nós tivemos, por exemplo, o Cipriano, tivemos o Carlos, tivemos outros. O que é que faltou para nós termos, como é que eu posso dizer, essa eu vou dizer bênção mais cedo de se entrar para a NBA? Por que é que nós não conseguimos atingir esse objetivo mais cedo?
Chefe, nós não conseguimos porque nós começamos a mandar os miúdos muito tarde para a América.
Uhum.
É verdade. Nós antigamente, eu acho que vocês ainda lembram-se, vocês eram mais putos. Falavam, não, nós não temos jogadores muito altos. Não temos alto. Agora alto. Brother, olha para mim. Alto agora está cheio, Valdelício. Na minha equipa tem 3 gajos de 2,05 metros. Tem 3 gajos que são 6'9", 6'11". Como é? Então já não é... Isso é altura para a NBA.
É.
Não sei se vocês estão a entender.
Até hoje em dia na NBA que...
Uma sorte, o Bruno teve uma grande sorte e uma grande bênção. Porque o Bruno e o Silvio foram cedo para a América. O Bruno Isso. e o Silvio foram cedo para a América. Para além de... Eles têm a bênção de terem corpos mesmo de jogadores da NBA. Porque, epa, o corpo eles já têm. Eles só falta já começarem a jogar mesmo a sério na NBA. Porque eles já têm mesmo assim o barde de NBA player. Eles têm. Isso é com eles. Falta só já a mente encaixar no jogo e pronto. A finalizar. Mas eu acho que, tá a ver, os putos têm que começar a chegar nas escolas americanas com 10 anos. 12 anos no máximo. Mas 10 anos. Vocês reparam, que idade tem o filho do LeBron?
LeBron, o filho dele tem 15. Tem 15.
15, né? Mas há quanto tempo nós estamos a ver nas redes sociais ela jogar?
Já há muito tempo, já...
Estás a ver?
É aquela... É isso, acho
que nós temos que começar aí cedo e nós temos que colocar, meu irmão, nós temos que ter mesmo aqui academia com americanos, porque há uma outra coisa que eu vou vos dizer. Pô, vocês podem ter certeza disso. Nós não jogamos mesmo o básico que os americanos jogam. Acredita nisso, mamo, brother.
E o basquete está cada vez mais rápido.
Acredita nisso. Nós não jogamos o mesmo basquete que eles jogam. Nós pensamos na nossa mente que jogamos. É mentira. Nós jogamos. é muito diferente. Por isso é que você nota as grandes diferenças nos resultados. O americano faz uma coisa. Vou vos dar um exemplo. Está vendo o tempo do Michael Jordan?
Uhum.
Lembram-se o playoff que o Michael Jordan perdeu? Vocês agora estão a ver agora nos vídeos. Perdeu contra Detroit. 88.
Foi os Bad Boy Pistons, né? Era os Bad Boy.
Sabem por que o Michael Jordan perdeu aquele playoff? Sabe o que é que lhe fizeram?
Jordan Rules.
Todos de Detroit. Lhe bateram muito fisicamente, bro. Deram uma porrada física terrível. No ano a seguir, deixa eu te contar. No ano a seguir, o Michael Jordan foi no ginásio, voltou forte, brada. Vocês não lembram, tem um vídeo que passa, o Isaiah Thomas, o Michael Jordan eliminou, o Isaiah Thomas a passar assim, vai passar no locker room. Vocês ainda não viram esse vídeo?
Já vi.
Já vi até o documentário.
O Shaq está sempre a abusar, a se meter com o Isaiah Thomas, o Michael Jordan lhes deu uma surra. É que eles batiam no Michael Jordan. O Michael Jordan lhes dizia, bate mais forte. Batam mais forte. Estás a ver? Mesmo aqui, tipo, o preparo físico que nós fizemos, a preparação física. Não é a mesma coisa com o americano. O americano fica num centro de alto rendimento, brother. Eu já fui em LA, fomos até com a seleção da Angola. Acho que foi 2011 ou 2010. Num centro de alto rendimento em LA, meu mano. Encontramos lá o Javel Magui.
Uhum.
É outro nível, brother. É outro nível.
Então, nós temos... Como é que eu posso dizer isso? Temos muito caminho ainda a percorrer. E também queria te perguntar. Tu também... Nos Estados Unidos tem uma coisa que eu gosto. A cultura de basquete está tão assente na sociedade que... Nós hoje conhecemos a NBA, mas também conhecemos o campo do Rucker Park, o campo de Venice Beach, o campo... Ou seja, será que se nós também implementássemos essa cultura de termos vários campos de rua em Angola, também não poderia ajudar? Porque nós muitas das vezes vamos para certos campos lá, nós também vamos encontrar, vamos dizer, pô, como é que esse miúdo não está a jogar profissionalmente? Ok.
Agora eu vou te dizer... É assim, bro, vocês, eu não sei que idade vocês têm, mas antigamente, bro, o basquete de rua era muito, mas muito emotivo. Era muito competitivo, bro. Porque acabavam por jogar também alguns atletas federados. Mas era, e jogávamos por banda. Tinha o Bairro Azul naquele tempo, eu lembro-me do Bairro Azul. O Bairro Azul tinha uma equipa muito forte, que tinha o Bino, o Pedro, o Ivo, gajos grandes mesmo, tá a ver? Era uma equipa muito forte, tinha o Miramar e tinha o Maculusso. Eu era do Maculusso, porque eu morava aí. O craque do Maculusso era o Castro. Não sei se vocês lembram, o Castro, irmão do Mona, que jogou no Vila também, jogou no 1º de agosto.
Por acaso não conheço.
Vocês são mesmo putos. Mas vocês não imaginam, o Castro era um baixinho, saltava, fazia esses machos terríveis. Todo tipo ele fazia. Era muito competitivo o basquete de rua. O Miramar, olha, lembra-se que vocês não lembram-se que o Miramar, antigamente para jogar no Miramar tinha que chegar cedo. Era muito competitivo. Todo mundo queria jogar no Miramar. O basquete começou a perder encanto. As pessoas começaram a desacreditar do basquete. Não só do basquete, do desporto em geral em Angola. As pessoas começaram a desacreditar completamente, a perder o amor, infelizmente. Porque o desporto é uma coisa que se faz, principalmente, eu vou falar do basquete, que é um desporto que eu faço. Se não tiveres amor, meu irmão, não faz basquete, não vai dar certo. É um desporto que se faz com paixão, estás a ver? Você tem que ter paixão para fazer movimento, para sentir quando fazes um lançamento. Você tem que ter amor, se não fizeres, se não tiveres amor, não vai dar certo, bro.
Leonel, queria agora perguntar-te sobre, recentemente houve a notícia do Ball, que nós inclusive falámos aqui no podcast com o Ivan, e pronto, sabendo que, como é que estavam a ver isso na tua equipa, como é que estavam motivados, estavam-se a preparar muito para, e o que é que achas dessa oportunidade para o basquetebol em África?
É assim. Bro, falando da minha equipa, respondendo sobre a minha equipa, que garanto que era a nossa maior motivação. Nós nem olhamos, não é tipo tirar mérito ao campeonato nacional, mas nós nem olhávamos, epa, de uma maneira diferente. Jogávamos o campeonato nacional, mas o nosso foco era a Bowl League. Porque nós sabemos que é a primeira edição que a NBA iria organizar em África. A primeira edição, a NBA ia dar mesmo a máxima de atenção. E que era oportunidade para todo mundo. Para GMs, para coaches, para players, para todo mundo, para jogadores, para todo mundo.
Sim.
Então, é para nós todos os dias trabalhar. E continuamos. Se nós estamos a fazer aqui os workouts, é esperançoso, é na esperança de que esta pandemia passe rapidamente, o mundo consiga controlar essa pandemia, essa epidemia que assolou completamente o mundo, e para que possamos voltar às nossas atividades laborais e poder atacar a Bowl League.
Uhum.
Yeah. Isso eu falo pelos meus colegas. Era a nossa maior motivação. Nós só pensávamos nisso todos os dias.
Agora, eu estava aqui a pensar sobre isso da bola também. E não sei se tu tens informação disso, mas queria saber qual é a tua opinião. Porque achas que a bola, eles vêm mais pelo benefício de se calhar poder trazer alguns jogadores americanos para a África? Achas que se calhar eles vão começar a dar mais oportunidades para as equipas africanas desenvolverem mais? E fazer um pouco do que tu estavas a dizer, de trazer treinadores americanos, melhorar as facilidades e coisas do género.
Eu acredito que a boa acaba por ter uma grande simbiose. Vai ser um casamento perfeito. Por quê? É a NBA que vai ver. A NBA é uma das maiores indústrias do desporto. A NBA vai vir em África. Acaba por dar oportunidade a todo mundo. Vai abrir portas para todo mundo. Eles vão, vão dar oportunidade a alguns jogadores que não têm oportunidade de jogar na NBA nem na G League. São jogadores. Acho que eles merecem essa oportunidade de jogar. Que é o que eles fazem, é o trabalho deles. Mas acredito também que acaba por abrir grandes portas para nós. Você não sabe que pode, lesiona-se um jogador da NBA lá num jogo da bola, você cai no encanto do GM, do treinador de uma equipa que está nos playoffs, te fazem um contrato de 10 dias. Uma maior oportunidade da tua vida.
Sim. Yeah.
Vais lá, depois dos 10 dias, eles querem estender o contrato. Vais dizer que não. É a oportunidade da tua vida. Querendo ou não, isso vai abrir portas para muitos de nós. Para muitos de nós. Eu não sei se vocês se lembram, o ano passado, há um jogador que Lakers deu oportunidade.
O Ingram.
Não, o Ingram não. Um cabelo branco que sempre
jogou. É o Ingram. Andre Ingram. Veio da G League.
Yeah. Ele tentou na NBA, não conseguiu. Epa, Lakers, depois viu, vamos dar por dentro desse Major. Deram um contrato, meu irmão. Do último mês, ele ficou lá o último mês em Lakers. Fez a vida dele, jogou na NBA, realizou o sonho dele e continua na G League.
Conseguiu outro contrato.
Não, ele continua na G League.
Uhum, continua aí, conseguiu um contrato para outra equipa. Foi o que eu li. Agora, o que eu queria perguntar é: nós sabemos muito que tu, Leonel, és um jogador que é para dar o seu máximo, não importa que equipa tu estás a representar, quando estás a representar a seleção, tudo, tu dás sempre o teu máximo. E eu admiro muito isso em ti. E essa tua, como é que eu posso dizer, persistência, fez com que tu, acho que se não estou em erro, 2014 ganhaste o prémio de MVP, jogador mais valioso.
É, 2015.
2015, perdão. Como é que foi?
2015, 2016.
Como é que foi para ti receber esse prémio? Porque, todos nós gostamos de reconhecimento do nosso trabalho e acho que MVP é uma forma excelente de reconhecimento do trabalho que nós damos à nossa modalidade.
É o seguinte. Eu sou do tipo de jogador que, se você hoje me dizer, Lionel, eu tenho aqui algo que vai ajudar o teu jogo, eu vou te perguntar: tens a certeza? Tenho. Vou te perguntar: precisas de quanto tempo comigo? Quantos dias na semana? Quanto tempo? Por exemplo, 1 mês, 2 meses? Eu não vou fazer, eu não vou tornar uma coisa pública. Eu vou me fechar contigo. Vou dar tudo que eu tenho de mim para absorver o que você tem. Você tem para ajudar a melhorar o meu jogo. Então, é assim. Eu lesionei-me um ano antes, que fiz uma fratura aqui na mão esquerda e não pude terminar o campeonato. Não fui o campeonato do mundo de 2014, não fui. Fiquei de fora e fiquei mesmo a me tratar. E a começar a season, o Olímpio Cipriano, por acaso, disse-me que tinha algo para me ajudar a melhorar o jogo, o meu jogo. E eu me fechei com ele, acho que 2 meses, 2 meses já. Todos os dias, 1 hora. Ele dava-me treino de skills. Ele me disse: olha, tu és muito potente, não precisas fazer tanta coisa, não inventa, não faz muitas flores com o drible. Ensinou-me a fazer coisas. Trabalhou comigo durante 2 meses, o Olímpio. E, epá. Pois eu, epa, também trabalhei muito o meu físico. Neste ano, não vos vou mentir, trabalhei muito o meu físico. Tive uma explosão física tremenda. E, epa, fiquei horas e horas a trabalhar. Quando começou o campeonato, tive uma boa season em que ajudei a minha equipa a dominar, 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 dominar. Conseguimos dominar. Não terminamos a primeira fase no primeiro lugar, não tivemos o melhor recorde, mas na final do campeonato, nos playoffs, conseguimos ganhar no sétimo jogo, um jogo muito emotivo contra o Libor, onde tinha Olímpio, Moraes, Mingas. Graças a Deus conseguimos levá-los de vencido.
E
Este ano foi um ano muito bom.
eu queria saber isso porque nós já tivemos cá em conversa o nosso grande amigo e também mentor. Queríamos saber porque ele falou-nos de ti. Queria saber como é que é a tua o que o coach Jay Londa representa para ti.
Epa, o Jay Londa, o Jojo, ele é um grande inovador. Eu, por acaso, estou surpreso e acho que os angolanos deviam todos apoiar a iniciativa do Jay Londa. Ele vai ajudar a potencializar muito o basquete, os jogadores de basquete. Eu acho que os jogadores de basquete da nova geração, muitos vão me criticar, mas eu tenho uma opinião sobre eles. Eles têm que ser mais fortes, tecnicamente, mentalmente e fisicamente. Eles são muito fraquinhos ainda.
Mas não achas que isso é
Eu
isso
acho
que eu ia te
que
perguntar?
é uma chave muito importante para a retirada do nosso país daí do fundo do poço. Temos que começar assim, temos que começar de uma maneira atual, conforme está o basquete atual no mundo. Ele é um treinador de skills, fica aí. Quem puder, o empresário que decidir criar uma academia e colocar lá o Jojo para continuar a potencializar o Jay Londa. E ele tem ajudado muitos miúdos. Eu vou ver treinos de Jay Londa no Paz Flor, com muitos miúdos. Ele, inclusive, eu fiquei surpreso porque ele tá treinar um menino, o Juscelino, da Marinha, um point guard, que eu acho que daqui a uns anos vai ser o melhor point guard de Angola, aquele miúdo. É muito atlético, aquele miúdo é fantástico. Escrevam isso e algum dia vocês vão me dar razão.
Mas o que eu queria também saber é, achas que, como é que eu posso dizer, aproveitando isso, estamos a falar de coach. Tu preferes que um jogador chegue a um coach e diga, olha pá, coach, o meu jogo é esse, identifico as minhas falhas aqui. Pá, eu acho que eu preciso de melhorar nisto. Como é que podemos fazer? Ou tu preferes, é pá, o coach já me conhece, confio plenamente no coach e tudo o que sair da boca do coach é o que nós devemos realmente fazer para melhorar o nosso jogo.
Eu acredito que você tem que ouvir bem as críticas positivas e absorvê-las bem. Mas também tem que ter capacidade de reconhecer o que é que você não faz bem. Se vocês me perguntarem o que é que no meu jogo eu não faço bem, eu consigo reconhecer o que é que eu não faço bem. E na minha equipa, várias vezes, vou só usar como exemplo a minha equipa, há certos momentos que eu corto jogadas. O treinador está tentando fazer uma jogada para mim, digo, não, coach, essa não agora. Vamos pôr o atirador a vir nos Tigers e vamos pôr o triplo. Põe um atirador. Se eles saírem dois no atirador, põe a bola dentro ou põe a bola no corredor. Eu sei que o meu forte é apanhar o corredor livre e atacar costa a costa. Eu sei que eu não tenho um grande chute, um grande tiro de três. Sei, atiro algumas bolas, mas sei que não é o meu forte. Então, tento trabalhar muitas vezes naquilo que é o meu fraco, que eu não faço bem, aumentando ainda mais aquilo que eu faço bem também melhor, mas o que eu não faço bem, tenho em minha consciência, não, eu não faço isso bem. Mas o que o treinador me disser também, trouxer para mim, o input que o treinador me puder dar também é bem-vindo. Então, eu acho que o atleta deve saber absorver as críticas, ouvi-las, né? Reconhecer e também conhecer-se para poder trabalhar naquilo que são os seus pontos fracos.
Lionel, eu não sei se eu não sabes, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, mas antes disso eu fiz entre a nona até a 12ª classe em Angola, e durante esse período que foi entre 2010 até 2015, não havia muito em Angola falar sobre fitness, mas depois vim para os Estados Unidos em 2015, e quando voltei em 2016, 2017, em dezembro, comecei a ver que a Angola começou a evoluir no mundo de fitness e estava a começar a chegar aos poucos a como está mais ou menos aqui nos Estados Unidos. O que é que tens a dizer sobre a evolução da Angola em termos de fitness?
Tenho é que primeiro louvar, agradecer a Deus por ter nos passado essa visão. Porque assim, bro, jogador de basquete que não vai ao ginásio, esse vai ter uma carreira muito curta. Pode ser muito bom, mas vai ter uma carreira muito, muito curta. E posso dar exemplos vivos aqui, claros. LeBron James, 17 anos no auge. 17, bro. Nenhuma lesão. Vou dar exemplo de um gajo que era muito bom, mas não gostava de lift. Allen Iverson.
Já sabia, já sabia.
Mas a carreira foi boa curta. Porque não gostava. E te dou mais exemplo do futebol, Cristiano Ronaldo. Olha para o Cristiano Ronaldo. Então, temos é que agradecer mesmo a Deus por termos passado essa visão. Ainda não temos ginásios de alto rendimento, ainda não. Espero que chegamos a esse nível no mundo do fitness. Ginásios mesmo que potenciam jogadores de alto nível, ainda não temos. Eu já frequentei muitos ginásios aqui e, epá, dá para fazer uma preparação física normal, mas aquela preparação física de alto rendimento ainda não.
Sim, eu também, quando fui lá, eu vi que ainda não está no nível nem dos que das universidades aqui. Ainda não está nesse nível.
Estamos
Mas
no nível de Portugal. Se você for a Portugal, é Alcochete, ou naquela brincadeira onde o Benfica, onde é o centro de estágio do Benfica, de futebol, você vai ver que é de alto rendimento, bro, em Seixal do Benfica. Pronto, não tens dúvida. Nós nem chegamos próximo. Nem chegamos próximo.
Sim.
Eu
também não estou um pouco
estranho. Desculpa te cortar. É o que eu te disse. Bro, você estava a dizer de, sobre por que é que nós fomos bater no fundo do poço. Repara, infraestrutura. Então você vai jogar bola leve, não tem um ginásio em condições. É? Você pode, não, nós podemos ter o azar, tem um jogador que na NBA ninguém lhe quer por indisciplina, na G League ninguém lhe quer por indisciplina. Uma equipe africana lhe contrata para jogar bola. Não pode. Pode. Ele vai sair da primeira para a fase mais ruim, meu irmão. Um exemplo que eu estou, os locker rooms das equipas não são bons. Não são bons. E locker room é praticamente a nossa casa. As equipas têm que melhorar as infraestruturas, bro. Estou a dizer, se quisermos fazer desporto a sério, temos que melhorar as infraestruturas.
Sim, sim, isso é um dos primeiros passos.
Tem que ter
ginásio. Por isso que aqui nos Estados Unidos, que eu vi, anotei também uma diferença, que eu jogava basquete muitas vezes em Angola e também jogava aqui nos Estados Unidos, não pela universidade, mas jogava assim contra amigos. E notei logo a diferença entre um americano quando joga e um angolano quando joga, no modo geral. Físico, mesmo em termos de skills também. Era muita diferença. Isso é porque eles têm aqui as infraestruturas, em qualquer sítio.
Eles têm as infraestruturas, têm quadros capacitados, os quadros têm treinadores capacitados. A Angola precisa criar infraestrutura e capacitar os quadros internos angolanos. Tem que meter os angolanos na América alguns 5 anos, depois volta para aqui. Vem desenvolver o basquete aqui, senão nós não vamos sair desse buraco onde nos metemos.
Leonel, eu estava aqui a ver, já tivemos a falar sobre o desenvolvimento durante um bom tempo, mas tem uma coisa que eu ainda estou curioso, que os americanos fazem um pouco diferente de, pelo menos, a Europa e a África também. O que é que achas que é mais eficiente fazer... Melhor, como é que eu digo, o desporto nas escolas e fazer com que os jogadores cresçam nas escolas ou crescer nos clubes e fazer como em Portugal tem o Seixal e essas coisas assim?
Eu acredito que hoje em dia, né, os mídias falam muito do desporto escolar. Meu irmão, se vocês repararem, o desporto escolar também nunca foi assim tão forte em Angola. Fazia-se algum desporto nas escolas? Mas nunca se fez assim um desporto tão a sério como nos Estados Unidos.
Uhum.
Escolar, tão a sério. Então, eu acho que pode-se, né, voltar a colocar o desporto escolar, mas tem que se fazer academias, tem que se criar centros, escolas de basquete, temos que ter.
Sim.
Temos que ter. Temos que ter.
Então, qual é que achas que seria a melhor opção? Continuar com os clubes ou fazer as escolas de basquete, como dizes?
Eu acho que os clubes têm que ter academias.
Ok.
Obrigatoriamente.
Faz sentido. Porque o que eu estava aqui a pensar, o meu tempo em Angola não tinha exatamente uma escolha, ok. Fazer esse desporto e na escola tu fazes esse desporto e depois continuas nesse desporto durante todos os anos. Tu tens aula de educação física, certo? E depois vão fazendo vários desportos. Mas agora, quando chegas no estrangeiro, eles se calhar dizem, ok, tem uma lista de desportos que tu podes fazer e dizem, ok, o aluno escolhe um desporto específico que gosta e continua por aí. Eu acho que isso se calhar também ajuda a manter aquela consistência, tá vendo?
Uhum.
E se calhar seria beneficial para Angola. Não era exatamente uma pergunta, era só Uma coisa que eu estava aqui a pensar, André, querias perguntar qualquer coisa também?
Queria voltar um bocado ao quando estava a falar das jogadas, que às vezes o treinador chama uma jogada, mas se calhar a percepção dita que seja uma outra jogada e o rumo do jogo. Quanto tempo é que demorou para vir experiência o suficiente e quando é que houve essa percepção do jogo para o Leonel poder dizer: ah, não, ok, aqui nessa jogada agora faço isso, ou X ou Y?
Eu acredito que a experiência vem com o número de jogos, com o número de. Eu tive a sorte, né, de, durante o escalão de formação, eu jogava três escalões. Eu jogava na segunda-feira cadete, na quarta-feira júnior, na sexta e no sábado a sénior, quando estava no Vila. Fazia triplo escalão. Depois, epá, subi, fui para o Petro, joguei só a júnior. Depois subi para sénior, não fiquei na equipa principal, fui jogar para o Kudua um ano. Depois voltei para o Petro e comecei a jogar no Petro. Então, eu, graças a Deus, tive sempre a sorte de ter jogar com jogadores mais velhos, com alguma experiência, e que bebi muito deles, não te vou mentir. No, no, eu acredito que muitos dos jovens que estão aí agora, por exemplo, na minha equipa, eu sou capitão e exijo muito. Então, os mais jovens me tratam por chato. Esse gajo é chato, esse gajo está sempre para cima de nós. Porque eu não aceito indisciplina. Oh, se você vai me cortar a jogada, marca 2 pontos, não me corta a jogada e falha, ou faz turnover. Não faça isso. O treinador pode não falar, eu falo. Eu falo, você gostando ou não, vais ouvir o meu bafo.
Exato.
Tá vendo? Então, é uma maneira dos putos começarem a perceber o que é que exatamente tem que fazer. Que o jogo, por exemplo, os miúdos hoje, no dia de hoje, muitos miúdos, eles hoje olham para o jogo do basquete. Estranham com as fintas do James Harden. Eu detesto aquele jogo, brother.
Olha,
Sim, não,
concordo plenamente. Eu também. Não é a forma correta de se jogar.
eu detesto porque aquilo, ele gasta quase 16 segundos com a bola lá, passou com ele. O que é isso? Isso não é
Tal,
basquete, brother.
talvez seja
Não.
por isso. Talvez seja por isso que ele nunca teve um anel.
Nossa, acho que isso também é muito mais fácil defender assim.
Porque a defesa fica toda ali montada. Mas quando há aquele movimento, respeitar o gráfico, pá, bola aqui, pá, bola vai mexendo, obriga o defensor a se mexer de um lado para o outro, obriga ele a trabalhar as pernas. Se ele não fez uma boa preparação na pre-season, uma boa preparação física, depois de um tempo as pernas do gajo não vão suportar estar ali no campo.
Sim, também ajuda o ataque. Os outros ficam mais. Se sentem tão no jogo e atacam melhor também.
Então. Por isso é que eu estava a dizer que uma vez eu gostei de um comentário de um de vocês que falou aí sobre o Curry. Gostei muito. Eu partilho da mesma opinião.
Então, o que aqui o nosso grande Leonel está a dizer é o seguinte: o que eu queria perguntar basicamente era o seguinte. O que é que tem a dizer sobre a forma como o basquete é jogado hoje nos Estados Unidos? Que nós vemos que é um jogo muito rápido, transições rápidas, o jogo passa pelo base, mas quando digo passa pelo base, hoje o base é o que tem um grande volume de pontos, é o que faz mais movimentações sem bola, é o uso do pick and roll, não é tanto para distribuição, não é muito para assistência. Nós temos hoje vários tipos de base, mas todos eles têm algo em comum, que é a grande, como é que eu posso dizer? A grande vontade de fazer pontos.
Epa, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho uma opinião muito, muito própria, que é o seguinte: bro, o basquete da NBA mudou. O basquete da NBA não é aquele basquete do Shaquille O'Neal, post-up, bom, 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 já não. O basquete da NBA agora passou para os pequenos, já não é para, já não é para os grandes.
Uhum.
Para jogar basquete na NBA, quando és grande, quando és um 7-footer, tens que ter skills. Uhum. Aí que o Joel Embiid, talvez o Joel Embiid,
uhum,
Porzingis, Karl Anthony Towns. Se você não tiver qualidades como esses, e se não tiver essas qualidades, não vai jogar na NBA. Vai ficar um ano, dois anos na NBA, vão te mandar embora. Vê o Clint Capela.
Uhum.
Te dou mais um exemplo. O Bismarck Biyombo ainda está a respeitar o contrato que tem com a Jordan. Daqui a bocado vão-lhe pôr fora de Charlotte.
Quase certeza.
Cada vez. O basquete já não é o mesmo. O basquete passou para os pequenos. Tanto é que Houston cometeu a loucura de meter, joga com cinco pequenos.
Mas é uma loucura.
E tem lá o Tyson Chandler no banco. Tem lá um 7-footer no banco. O outro 7-footer mandaram lhe trocar. Foi trade. Sabe perceber? O basquete mudou. O basquete agora. Epa, os Warriors vieram revolucionar o basquete completamente, brother.
Mas não, eu pergunto isso porque houve uma entrevista recentemente do Shaquille O'Neal, onde ele disse que se ele jogasse na NBA de hoje, pelo facto de os centros, os postes de hoje não praticarem post-moves, ele facilmente faria 50 pontos.
Não. Hoje o Shaq, depende do point guard que ele teria. Porque repara uma coisa. Na NBA não tem um gajo grande com mais craque ou com mais skills do que o Joel Embiid, tanto inside como fora.
Sim, eu também concordo. Eu também acho. Embora aqui tenhamos uma opinião dividida, porque há pessoal aqui que gosta do Jokic.
Ele também. Mas o Joel Embiid é mais forte. O problema do Joel Embiid é criança, não tem na mente, ele tem que largar aquela galinha brasileira que ele tem. Yeah, porque ele é puto. Ele na mente, o Joel Embiid, se ele jogasse tudo, usasse o potencial dele, todos os dias o Joel Embiid marcava 50, brother. É que dentro ninguém para o Joel Embiid. E o gajo atira 3, o Shaq não atirava 3 naquele tempo. O Shaq faz esse comentário pelo seguinte: é que o jogo do Shaq era ali embaixo, então o Shaq ia trazer a bola, ele vai lá, post-up, agarra a bola, pum, pum, ninguém ele parava. O Shaq no tempo que jogava, ninguém ele parava, brother.
Uhum. E ele diz, porque ele diz isso, porque ele acha que os jogadores de hoje, como não são tão fortes fisicamente como antes, ele diz que ele poderia aproveitar-se dessa fraqueza, vá.
E yeah, óbvio, repara bem no tempo do Shaq. O Shaq encontrou já Moses Malone, um bocado cansado, porque Moses Malone era terrível, brother. Era
terrível.
O Hakim deu uma sova no Shaq. O Shaq não pode falar do Hakim. O Shaq banqueirou aí outros gajos. Mas o Hakim não. Mas o Shaq, quando ganhou a mesma forma em Lakers, em LA, dominou a NBA, brother. Completamente. Ele em Orlando já começou pá, pá, pá. Acho que ele chegou a uma final, né?
Chegou
a uma final.
Chegou.
Mas quando ele vai para LA, meu irmão, ninguém lhe parou. Mesmo ainda quando chegou a Miami, foram os últimos cartuchos do Shaq.
Sim, com o Wade.
Porque o Shaq, mesmo vou te dizer, fisicamente era um monstro, pai. Um monstro autêntico. E o Joel Embiid está próximo. Vocês nunca viram o Joel Embiid? Joel Embiid é enorme, chefe. Grande, um enorme, um bicho. Só que na cabeça, brother, não tem nada. O gajo só quer ficar fora para lançar triplo. Como é que o Joel Embiid, um gajo enorme como aquele, o Yannis Lagarra, post-up, lhe sova.
Talvez seja por isso que é uma das maiores críticas que é feita ao Embiid. É a falta de agressividade. É muito passivo. Ele tem tudo para poder ser um jogador agressivo, mas é muito passivo.
Mas ele chama, ele diz que o Carl Anthony tem que são os soft.
É.
Ele diz que o Carl Anthony tem muito soft.
Mas quando joga com alguém...
Ele diz por causa do Jim Button. Jim Button,
uhum,
quando teve em Minnesota, ele pegou a terceira equipa de Minnesota. A terceira. Jogou contra a primeira e eles ganhou de 25.
Já. Yeah. Eu preguei sobre isso.
Ganhou de 25. O Jim Button disse que esses gajos todos são soft, são uns pulsos, são mentirosos. O Andrew Wiggins e o
Carl Anthony Towns.
Yeah. Yeah, então, por isso é que o Jim Butler fez esse comentário.
André.
Já que estamos aqui nesse assunto de grandes jogadores, uma pergunta que nós também costumamos perguntar aos nossos convidados é que, como nós todos somos fãs de basquete, normalmente quando estamos a crescer e a ver basquete, temos sempre aquele jogador mais especial que nós vemos, gostamos muito da carreira dele, os moves dele tentamos imitar quando vamos jogar também. E queria saber qual foi esse jogador para ti.
Kevin Garnett, meu irmão.
Uhum.
Garnett.
Yeah. Era o... Porque Kevin Garnett também era assim um jogador com mais intensidade e mesmo assim...
Ele jogava... Ele era muito intenso.
Uhum.
Então, epá, ele competia e ele era muito forte mentalmente.
Foi aquele jogo dele contra os Detroit Pistons.
Yeah. E ele jogava, ele falava muitas coisas. Tanto é que criou a rivalidade entre ele e o Dwight Howard, na altura do Dwight Howard em Orlando. E com os Cavaliers também, na altura do LeBron.
Yeah.
A pergunta que costumamos fazer a seguir, essa é a pergunta de, na altura que entraste na liga, nos teus primeiros anos, quem foi o teu mentor? Quem foi uma pessoa que falou, ok, esse aqui é o meu rookie? Deu, não falo o meu rookie, e vai me acompanhar.
É assim, eu até tive. Na altura, eu cheguei ao Petro, né? Pois o treinador Raul Duarte achou que eu não ia fazer parte da equipa. Mandaram para a equipa do Kudua. E eu tive dois mentores. O João Manuel e o Adolfo Kimbamba.
Qual foram das coisas que eles te ensinaram? Alguma do conhecimento
um
que eles
tiveram? Um deles me chamava de Garnet, que é o João Manuel.
Ok.
Ele dizia que admirava muito pela coragem. Ele me dizia, tu não és muito forte tecnicamente, mas tu tens uma coisa que supera todos os adversários de Angola. Ele perguntava o quê? Ele me dizia a coragem, tu não tens medo, tu és muito corajoso. E o Adolfo me acariciava muito, me dizia, olha, vem, me acompanha só, acompanha-me. Todas as bolas são para ti. Tu, quando eu estiver a jogar, corta só, que eu vou pôr a bola onde tu quiseres. Yeah, então, ele e o Adolfo, eles me acariciavam muito, me diziam muito, trabalha, vai chegar lá, trabalha, vai chegar lá, trabalha, vai chegar lá. E eu, quando comecei a incutir na mente que eu podia chegar.
Mas, Gabriel, eu tenho uma pergunta sobre a taça de campeões que se venceram em 2015. Qual foi a estratégia do Petro contra o Libolo nesse ano? Nesse jogo?
É assim. A taça dos clubes. Nós queríamos muito ganhar, porque na altura fomos nós que organizávamos. Foi uma organização dupla entre o Petro e o Primeiro de Agosto. Né? E a direção do clube, o Petro, apostou-nos. Em que um dos donos do Petro ofereceu-nos um estágio de preparação na Argentina. E nós queríamos muito ganhar. E nós começamos na fase de grupo um bocado mal. Porque perdemos, éramos do mesmo grupo que o 1 de agosto. 1 de agosto ganhou-nos. Depois ganhou-nos uma equipa marroquina também.
Uhum.
Nós ficávamos, acho que os terceiros no grupo.
Era o Rabat, não? Era o Rabat? Não era o Rabat?
Não, o Rabat foi a que jogou. O Rabat acho que foi da Tunísia, não? onde tinha o Smooth Park, aquele gajo que jogou na NBA, que jogou em...
Sim.
Este gajo, quando jogou contra nós, nós ganhamos, acho que nos quartos finais. Sabe o que é que ele me disse? Vocês vão ganhar isso. Vocês são os mais... Ele já tinha jogado contra todas as equipes. Ele disse, vocês são os mais intensos. Vocês vão ganhar. Me encostou na final, porque eu defendi ele todo o jogo. Por acaso, nesse jogo, ele fez 5 black shots. Ele, no final do jogo, como nós tínhamos acabado de eliminá-los, ele disse, vocês vão ganhar, vocês são muito intensos. Vocês são os mais intensos que estão aqui.
Epa. Falando da intensidade, epa, Leonel, tenho aqui que dizer que o teu Afrobasket 2015 está repleto de grandes jogadas. Epa, eu estive a fazer o meu trabalho de casa, vi o smash contra Moçambique, o smash contra Marrocos, aquele teu tampão. Epa, o que a nível individual eu achei que aquele no Afrobasket tu estavas mesmo em alta. Estavas mesmo a dar, porque é aquilo, as pessoas vão olhar para os números, podem não ter essa noção, mas vendo o jogo, tu consegues, não, esse tropa está a ter uma boa, está a ter um grande impacto no jogo. Então, eu queria saber, junto a ti, como é que tu, aonde é que tu consegues dizer que, a nível individual, tu te sentiste melhor em competições pela seleção?
A nível individual, em competições pela seleção, para mim, foram 2009, o Afrobasket da Argélia. Eu, por acaso, fiz um bom campeonato. Tive muito intenso, fiz um bom campeonato. 2011, apesar da Angola não ter ganho, também fiz um bom campeonato. Fiz bons jogos. 2013, oscilei, porque também não fui muita opção do coach Paulo Macedo.
Uhum.
Mas quando ele precisou de mim, dei sempre o melhor de mim por Angola, como faço sempre. Em 2015, já, né, eu estava vivendo uma grande época, em que foi a época que vocês comentaram aí que eu ganhei o MVP. Eu estava vivendo uma grande época. Então, aquilo só foi... Eu só dei continuidade no bom ano esportivo que estava até.
Que louco.
Foi 2015 na Tunísia. Foi o ano em que eu ganhei também o MVP em Angola. Eu acredito que nós só não ganhamos é porque a federação neste ano pecou um bocado na organização. Yeah?
Uhum.
Nós tivemos uma noite, as pessoas criticam o Mingas, pelo Mingas ter dito que nós não comemos, mas aquilo é que eles não perceberam, nós acabamos o jogo. Eliminamos a equipa da casa, a Tunísia, né? O Mingas e o Edson foram para o doping. Nós saímos do doping a 1 da manhã, brother. O jogo acabou em Angola 21 horas, mas lá tinha 1 hora a menos, lá eram 22 horas. Eles demoraram muito, né? Tem que urinar.
Uhum.
Nós chegamos, aquilo terminou, eles terminaram meia-noite e 40. E aquilo, o campo ficava a 50 minutos do nosso hotel. Nós chegamos uma e tal, a cozinha estava fechada.
Oh.
A cozinha do hotel estava fechada. E não se jantou. Ninguém é máquina. Todo aquele esforço que fizemos contra a Tunísia, a equipa da casa. Ninguém é máquina.
Agora,
Lionel,
falaste sobre uma coisa que eu achei muito importante. Acho que da minha parte, acho que era só mesmo isso que eu tinha para perguntar. E queria finalizar das perguntas que eu tenho da seguinte forma. Falaste uma coisa várias vezes ao longo das várias perguntas que nós fomos fazendo durante essa grande conversa, que é o aspecto mental. O que é que tu tens a dizer quando tu estás, por exemplo, em jogo com alguém e o teu adversário... como é que eu posso dizer? Quer te tirar do teu foco. Nós tivemos, por exemplo, temos vários. O exemplo do Luís Scola, contra o Kobe Bryant, onde o Luis Scola, por exemplo, quer tirar o foco do Kobe Bryant no jogo, e o Kobe Bryant responde a seguir com uma jogada, com um roubo de bola, e parte para o dunk. E eu perguntei isso porque eu lembro-me, porque eu vi esse jogo, era Angola-Itália, ou Itália-Angola, foi 2019. Eu estava a ver aquele jogador, estava a querer provocar um monte. E eu pergunto, como é que tu, nessa situação, nesse episódio, tu tens que manter a calma para poderes não sair do teu ritmo de jogo?
É assim. Eu aturei muito aquele brada.
Era o Alessandro Gentili, ou quem?
Era o Gentili. Ele aturei muito, eu ouvi muita. Ele não me tirou do foco a nenhum momento, mas quando ele começou já a falar da minha mãe, né? Ele me tratou por vários nomes feios, mas quando ele me falou índio de puta, filha de uma puta negra, motherfucker black, o árbitro estava ao lado, por isso é que eu fui contra ele, né? Eu não devia ter perdido a cabeça daquela maneira, porque eu, epa, nos últimos. Eu sou um jogador intenso, físico, vou no combate físico, mas não sou de, tipo, perder a cabeça daquela maneira. Aquela foi a primeira vez eu ter perdido a cabeça. Yeah, mas ele exagerou um bocado.
Porque eu perguntei isso? Porque, apesar de tudo isso, ele estava a fazer isso com uma intenção, né? Que é tirar o jogador do seu ritmo. E eu quero saber como é que um jogador em situações dessas tem que manter a calma e conseguir responder. Qual é, para ti, a melhor resposta a ser dada?
A melhor resposta a ser dada? Epa, dependentemente das circunstâncias, mas, tipo, se ali o jogo estiver equilibrado, eles aí estavam a ganhar de 30 e faltavam 16 segundos.
Uhum.
Yeah. Se o jogo estiver equilibrado, aí você não cai na conversa dela. Aí você tenta fazer uma coisa de jogo, tipo, roubar uma bola, marcar uma bola contra ele, lhe pedir para continuar a falar, que ele estava esquecendo, lhe dizer que estás a esquecer de fazer o teu trabalho, devias fazer o teu trabalho, quer defender, e não, estás aqui só a falar, falar, falar. Tipo, devia dar uma outra resposta, que fosse basketball, que não fosse anti-basket. Tem que
fosse antibásica.
Tem vídeo chamada no computador?
Eu queria agora perguntar, e agora sobre essa situação, o seu filho veio esse jogo, não começa a gozar com o Lionel aí sobre essa situação?
Ele comenta.
Não goza com o Lionel, falar com o Lionel e dar uma cabeçada também.
Ele pergunta, lutaste, tiraram. Yeah, eu consigo ver, eu por exemplo tenho imagem, tenho vídeo, tenho imagem, porque depois o árbitro é porto-riquenho, estava ali ao lado, o árbitro depois me levou um relatório contra racismo para assinar, eu que não aceitei.
Ok.
O árbitro viu tudo, por isso é que o árbitro não me suspendeu. O árbitro disse, não, vou te expulsar do jogo por agressão, e ele também vai para a rua. Depois o árbitro foi no locker room levar um relatório contra racismo.
Sim, porque pelo que tivesse a dizer, foi de facto uma situação feia.
Eu não aceitei assinar o relatório, fiquei na minha.
E agora que estamos no assunto de adversários, eu queria perguntar, já agora, quem é o adversário que tu tiveste mais difícil de defender na tua carreira até agora? Quem é que dirias?
Eu tive o prazer de defender o Kobe nos Jogos Olímpicos.
Ok.
Numa noite, numa tarde que o Kobe não estava, não teve uma grande tarde. E o Kobe já era o melhor jogador do planeta. Kobe Bryant.
Okay.
É. Mas eu apanhei uma vez um atacante romeno, um jogador romeno, em Portugal, num torneio Angola-Romênia. E o gajo me pôs 30 pontos na caixa.
Isso foi em que ano?
2011, em Guimarães, num torneio internacional. Angola, Romênia.
Okay.
E aí ele me pôs 30 pontos. E aí eu, epa, eu não consegui dormir. Eu já apanhei atacantes mais famosos do que eles e consegui, tipo, lhe reguardar. Tipo, em 2011, eu apanhei o Doca no Afrobasket. E eu meti o Doca nos 6 pontos.
Sim.
Controlei para NBA player, mas pô, pronto. Controlei. Tive o Kobe. O Kobe não teve aquela grande tarde. Graças a Deus. Já tem que dar graças a Deus. Porque eu fiz com que o Kobe lançasse todas de 3 contestado e graças a Deus ele nunca vai meter 3.
Muito bem.
Já. Yeah.
Assim de Angola, o que dirias que é o mais difícil de defender?
Vou te dizer, o Mingas nos dias de hoje, o Mingas, epa, também o Mingas não tem a mesma frescura, mas o Mingas tem muita qualidade, o Mingas cria muito problema. O Mingas, a qualidade ofensiva do Mingas deixa-nos com problema. O Mingas e o Cipriano.
Foi. É a terceira pessoa a falar de Cipriano.
Não, o Olímpio é o jogador tecnicamente mais esclarecido da Angola.
Okay.
Ele não vai na força. É mais fácil, para mim é mais fácil defender jogador que quer vir na força. Que vai encontrar outra força. Vai encontrar outro corpo com força.
Sim.
Agora, aquele jogador que usa mesmo as qualidades técnicas... Ei, Braga... Não quero essa palavra. Há dias, o Cipriano, nós exploramos pouco o Cipriano. O Cipriano, há dias, ele teve aí um jogo contra o primeiro de agosto, não estava fazendo nada, mamãe. Do nada, meteu três bolas dos 11 metros. Passou o meu campo, parou, pá! Passou o meu campo, parou, pá! O jogo empatado, nós fugimos por 11, por 9.
Lucani, querias falar?
Acho que não está tempo.
Senhor. Eu tenho uma pergunta. O que diria, agora que já tem muita mais experiência, o que dirias a um Lionel com 19 anos a entrar, que começou a jogar agora para o escalão principal?
Sabe o que eu digo aos meus putos de 19 anos?
Uhum.
Quando eu tinha 19 anos, meu brother, eu só queria saber que o Jinguba me metesse no jogo, eu vou roubar uma bola e vou dar 2 smash, eu vou dar 2 tampões, eu vou defender, vou roubar uma bola, vou dar 2 smash, e depois aí vão saber quem eu sou. Os putos atualmente não querem saber disso. Os putos querem entrar, querem pegar na bola, lançar triplo. Não, o triplo vem com a experiência, você primeiro tem que gostar de penetrar. Gostar de correr. Você é jovem, não gosta de correr. Vai correr com que idade? O Lebron com 35 anos corre. É um dos jogadores mais rápidos do planeta. Eu com 19 anos, só queria saber. Eu só pulava, brada. Agora me contei um bocado. Eu tenho 33, com 19. Só saltava, só queria saltar, fazer black shots. Quem queria que me tirassem as bolas? Lá mesmo, batira lá.
Usar a energia toda. Agora os putos estão com preguiça.
Mas a putos, eu tenho que falar aqui de miúdos que não são da minha equipa, mas que não têm preguiça. Que têm tão, o meu respeito. São os putos da Marinha. Esse menino, Juscelino. Alão, menino KD. Alão, menino KD 104. E Alão, menino Milton. Esses putos têm o meu respeito. Eles, se continuarem, vão chegar, vão conseguir.
Não são nomes que vamos guardar. Quando já estão na fase profissional, eles?
Já. Ouve, são os putos que nos criam problemas. Criam-nos imensos problemas. Vai à página do Angola Basket. Há lá se machos desses putos. Vai ver. Olha lá a jogada desses putos, vê só.
Vou ter que ver isso.
Olha, eles criam, tu não vais acreditar. Nós, Petro, que temos uma equipa, né? Teoricamente, um bocado esclarecida. Teoricamente. Brother, nós vamos no Codem. no início da época, ganhamos a rasca, um ponto, três pontos. Os putos são muito atléticos, são muito, mas muito mesmo, você não imagina. Eu gosto deles por causa disso, porque para mim, antes de você ser um jogador, você deve ser, sabe, tem que ser o quê? Um atleta. Você sabe, vocês sabem por que os Estados Unidos dominam o mundo?
Sim, tem beleza.
Os Estados Unidos têm atletas, os europeus não são atletas, os europeus não gostam de correr e saltar, o basquete. Você primeiro tem que correr e saltar. O europeu não faz isso. Você repara, nos Estados Unidos até Chris Paul é atleta.
Uhum.
Tá vendo esse puto Jay Murat?
Sim.
Ah, você vai ver esse puto como é que vai dominar a liga. Mas ele vai ter muitas, ele vai ter muitas ilusões.
Sim, por causa do da forma de jogar.
Ele quer saltar nos grandes.
Anthony Davis e companhia. Epa. Nós agora vamos fechar.
Ele é fantástico, aquele puto.
Não, eu gosto muito da forma dele jogar.
Mas óbvio, o De'Aaron Fox anulou o gajo das duas vezes, meu mano. Ele salvou ele.
Não, o De'Aaron Fox, ele é muito bom também. Só tem uma.
É outro energético. São os dois filhos do Westbrook, os dois.
Yeah.
Lionel, só mais uma pergunta. Quem que achas que, com a NBA continuar, quem que achas que vai ganhar o título esse ano?
É assim, o título vai sair daquela cidade de LA.
Sim, mas quem que achas que está mais próximo? O Clippers ou os Lakers?
É assim, eu vou te dizer uma coisa sinceramente. Eu acho que a NBA também, por causa dessa situação do Kobe, quer arranjar para Lakers ganhar. Vocês sabem que isso acontece.
Sim.
Eles quiserem, vão arranjar. Houve um ano que arranjaram aquela brincadeira, suspenderam o Draymond Green para o LeBron. O LeBron depois ganhou, 2016.
Yeah.
Uhum. Arranjaram aquela brincadeira, foi arranjada, vamos reconhecer, foi arranjada. Quando tinham que lhe suspender, não lhe suspenderam. Lhe suspenderam quando não deviam lhe suspender.
Sim.
Deviam lhe suspender contra o KC.
Nós todos sabemos que o LeBron e o Adam Silver são bastante próximos.
Mas eu acredito também. Acredito, aqueles gajos de Clippers, aqueles gajos, se ficarem fracos, o LeBron lhes dominar, aquele gajo do gêmeo, o Marquinhos Morris, continuar o LeBron dominar daquela maneira como foi o último jogo, não vão conseguir. Agora, Giannis não vai ganhar. Não se preocupa que Giannis não vai ganhar.
Não, olha, eu partilho a mesma opinião. Não, não acho
que Giannis... Quando chega a playoffs, aquilo é diferente.
Obrigado, Corta.
Eu acredito que ele até pode ter o azar de Filadélfia que passar para a final.
Um jogador que não sabe, que é limitado, para mim, hoje em dia, tem muitas dificuldades para ganhar um campeonato.
Não, Giannis não vai ganhar. Giannis, para ganhar, não vou... Eu vou ser sincero com vocês. Tem que aceitar a proposta do Golden State. Enquanto aqueles brothers ainda estão em condições.
Ouviram aqui no podcast. Cota Lionel disse: Giannis, para ganhar, tem que ir para os Golden State. Se acontecer, não se esqueçam desse episódio.
Ô, Prada, é a única hipótese que ele tem. Ele pode chamar todo o gajo para ir jogar em Milwaukee. Vou te explicar uma coisa. Assim que Giannis sair, assim que Popovic aposentar, o treinador vai embora.
Sim.
O treinador vai para Santo Antônio. Aquele treinador ficou 18 anos em Santo Antônio junto do Popovic. Ele foi preparado para substituir o Popovic. Não vale a pena querer discutir. Aquele gajo vai para Santo Antônio.
Porque, epa, vamos ser sinceros. Eu pessoalmente, eu não acho que a equipa dos Bucks é suficiente para ganhar.
Depois lá tem muitos pulas. Aquele Ilyasova, quando apertar o playoff, aqueles montazeros ali pularem nas pernas, não vão conseguir. Se eu tenho receio, eu tô com receio com o Anthony Davis, quando meteram o Zubaca ali cair na perna, o Anthony Davis é muito frágil.
Uhum.
Anthony Davis, epa, ele é para mim o melhor gajo. Um gajo que defende o pick e o roll. Ele é fantástico.
Para mim, ele consegue fazer várias posições. O único problema dele é mesmo a fragilidade.
Ele é frágil fisicamente. Ele é frágil.
Mas, epa, eu pessoalmente eu já disse isso e não tenho problemas em dizer aqui. Eu pessoalmente eu prefiro o Anthony Davis ao Giannis, mas pronto.
Não, o Anthony Davis é mais esclarecido. O Giannis é aquele jogador mesmo, meu irmão. É um fenômeno, meu irmão, físico. Não tem gajo na liga mais atlético, gajo. Ele é um atleta, brother. O gajo é um forward, mas as equipas estão a meter os center ali defender.
É muito forte fisicamente.
Brother, não brinca. Aquilo é mesmo África. Africa Body, tá a ver?
Ele tem descendência nigeriana.
Yeah. Não. Aquilo é pra eles. Eu acho que aquilo vai ficar. Eu vou te dizer, vai ser a maior decepção da vida do LeBron se o LeBron não conseguir esse título.
Não, eu acho que ele consegue. É assim, eu também. Nós
vai ficar com o Lakers.
Uhum.
Eu acho que vai ficar mesmo lá.
Ele fica.
Já arranjaram, já deram MVP no Kawhi. Epa, Kawhi. Wait, next season. Essa season vai pro LeBron. Eles vão continuar junto, Kawhi e o Paul George. Ganham a próxima. Essas vão dar no LeBron. LeBron tem 35, vai. Tá mesmo no fim.
Epa. E é com essa do fim que nós fechamos o episódio de hoje. Cota Leonel, muito obrigado.
Nada por isso.
Por teres aceito o nosso convite, por teres sentado aqui conosco, teres passado um bocadinho do teu conhecimento de basquete, por ter nos ensinado também algumas coisas que se calhar não eram do nosso tempo, se calhar nos passam pela memória. É mesmo um prazer ter alguém como tu aqui, alguém que nós respeitamos, alguém que para mim é respeitado no basquetebol angolano e africano. Então, muito obrigado. E se quiseres dizer alguma coisa para podermos fechar, estás à vontade.
É assim, eu é que agradeço a oportunidade que vocês me dão, né, de poder, durante nessa hora e meia, conversar com vocês sobre basquetebol. Graças a Deus, é um amor que nós partilhamos, que nós temos em comum, né? Esse amor pelo basquete. Então, toda a vossa intenção e a minha é fazer com que o basquete nacional angolano, né, saia da posição em que se encontra e volte a atingir os níveis mais altos. É, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu lhes ofereço já, deixo já aqui a minha total disponibilidade para vos poder ajudar com o maior prazer. Yeah? Vocês continuem, que o basquete precisa de pessoas assim, precisa de projetos assim. O basquete nesse momento precisa de pessoas ousadas que queiram levar, ajudar o basquete a sair do buraco em que nos encontramos. Yeah?
Muito obrigado.
Toda força, vocês estão aí nos Estados Unidos, toda força. Vão também tentar manter contato com os putos que estão em Espanha, com os putos que estão aí pela Europa. Na Áustria tem um puto, vai tentar localizar os putos. E manter contato com os putos, porque eu acho que isso também motiva os putos, né? Saber que estão a ser acompanhados, saber que tem uma página que fala deles, que os angolanos, alguns que se interessam pelo basquete, sabem que tem um angolano a jogar no sítio X, isso é muito bom. E que também temos que fazer uma coisa, voltar a fazer com que os teus primos, os teus irmãos, os teus familiares voltem a ter paixão pelo basquete nacional.
Vamos conseguir. Obrigado pelo conselho, Cota Leonel. Vamos identificar todos eles que estão por aí. Tu mesmo que estás por aí, se calhar estás a nos ouvir E pá, se calhar ainda não falamos contigo, nós vamos te identificar e vamos te trazer aqui. Relaxa, relaxa, é com o tempo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esta foi a edição de hoje, este foi o episódio de hoje. Eu sou o William Azulay, estive aqui com os meus amigos, estive aqui com os meus colegas, compatriotas. Sigam as nossas páginas, Insta, Twitter, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast. Estamos disponíveis em todo tipo de plataforma. Tá na nossa página, depende simplesmente do teu mood. É só seguir, obrigado, apoiem o basquete, estamos juntos e epá, Luquen não sabe nada de basquete, fomos.